Sr. Padre, no quadro da mitigação dos efeitos da seca, muita gente lamenta o facto de não existir, quer na província do Cunene, assim como nas províncias da Huila e também do Namíbia, projetos que visem, portanto, ajudar aquelas famílias que perderam os seus animais, sobretudo caprinos, ovinos. Portanto, não há nenhum projeto que traga alguma esperança daqueles que tiveram animais e voltar a reaver os seus animais. O que eu tinha a dizer como defensor dos direitos humanos e depois também um grande ativista cívico que tem acompanhado toda esta preocupação comunitária.
Por exemplo, a seca de 2019, nós cá na missão tivemos até pastores que vieram de Opuo, imagine Opuo na Namíbia, da fronteira até Opuo, são mais de 100 e tal quilômetros. Vieram sobreviver cá. Foi devastadora. Em quase todas as linhas de água, nós temos carcaças de animais mortos, enfim, naquela época. Deveria sim haver um programa, e nós, sabe que também, por fato de ser presidente da ACC, eu sou membro e cofundador da plataforma Sul, uma rede de organizações que aborda o direito à alimentação adequada. Temos que defender isso. Seria bom que houvesse um levantamento das perdas, tal como se faz em qualquer país, não é? Nós também não seria diferente. Em qualquer país, depois de, veja, por exemplo, depois de um furacão, depois de um tufão, depois de um ciclone, vêm especialistas de vários ramos, fazem levantamentos exaustivos para avaliar as perdas das comunidades e poder encontrar mecanismos de compensação. Infelizmente, isso não foi feito. Se foi feito, eu não soube. Mas se tivesse sido feito, teria sido extensivo e nós todos podíamos ser consultados. Então, os que perderam muito gado nessa altura, olha, cá no sul, eu presumo, deveríamos ter perdido mais de 1 milhão de cabeças. É muito gado perdido. Só no Cunene, em 2019 a 2020, estava em risco praticamente cerca de 700 e tal mil cabeças de gado. É imenso o número. Então, deve haver um levantamento para ver enfim, quem são os que perderam, como é que sobrevivem, como se podia criar um mecanismo de compensação e do início do reinvestimento, como ajudar a minimizar os fatores de perda. Tudo isso deveria ser sido feito, infelizmente não foi feito. Então, nós temos um governo central que centraliza, passa a repetição, todo o poder, todas as iniciativas, e não colabora com as entidades locais. Até muitas vezes nem sequer colabora, só dita ordens, mas não consegue ouvir os apelos da base, até dos próprios governos locais. Por exemplo, há coisas em que os governos locais gostariam que fosse feita de uma maneira e o governo central faz exatamente de outra maneira. Mas continua de pé que o governo escute e ajude realmente as comunidades a repararem as perdas que sofreram, não é? Doando animais àqueles que os perderam, por exemplo, para que consigam repovoar o seu estoque que foi prejudicado, enfim, pelas alterações climáticas. Então, essa é a minha ideia.
João Padre, já vamos para terminar. Tem-se levantado nos últimos dias muita polêmica à volta da justiça e a nossa pergunta é: como é que o João Padre encara a justiça em Angola e também aqui na província da Huila?
Em Angola, a justiça... Nós, desde o princípio, quando nos envolvemos no processo cívico da cidadania, eu falo do final dos anos 90, primeiro com a ALCE e mais tarde com a ACC, sempre lutamos para que o país tivesse uma constituição negociada, tendo em conta os vários interesses. Não fomos ouvidos, queríamos que houvesse uma reforma de Estado, não fomos ouvidos. Queríamos que houvesse um sistema de justiça que até devesse englobar e incorporar a dimensão do direito costumeiro. Não fomos ouvidos. Enfim, queríamos uma justiça que fosse independente. A atual justiça, o problema da, o principal problema da justiça em Angola é que o sistema da justiça está atrelado ao poder executivo. Nisso é claro, o governo manda claramente no sistema judicial. O presidente tem influência sobre o poder judicial. E então, se tu tens isso, não vai ter justiça. Se eu cometer alguma coisa agora, como não sou membro do governo, não é? E ainda mais por ser o que sou, eu vou pagar duramente pelo que fiz. Mas se eu fosse membro do governo de alta hierarquia, cometendo alguma coisa séria, não é? De certeza, as influências se iriam mover e eu teria muitos atenuantes, não é? É tanta impunidade que anda por ali, que não foi abordada. Eu não estou a defender que todo mundo devia ser, portanto, arrebanhado e atirado para os calabouços, não. A minha ideia é que se deveria realmente refletir no tipo de justiça que nós queremos, de acordo com a nossa cultura, com os nossos problemas, mas uma justiça independente. Independente. Até sempre debatemos isso, seria bom que, ao invés de o presidente nomear, por exemplo, os membros da direção da magistratura pública, o próprio conselho da magistratura podia selecionar seus membros e eles tomaram posse dentro do conselho sem problema nenhum. Precisamente para evitar essa monopolização, manipulação e dependência do sistema judiciário, enfim, em relação ao executivo. A UILA não é parte da Angola, naturalmente estão todos a depender do sistema central. E é por isso que, de fato, a reforma do judiciário aprofunda depende da própria reforma do Estado, depende da alteração da estrutura da Constituição, depende do modo que o poder deve ser gerido, não um poder que coloca, portanto, todas as prerrogativas na mão do Presidente e do Governo Central e umas migalhas para o nível local. Isso é uma grande inversão.
Sr. Padre, olhando também para o desenvolvimento da província da UILA, há quem diga que é uma estagnação na medida em que a UILA tem se preocupado mais com fatores regionalistas, tribalismo, e não para o desenvolvimento da própria província, porquanto Chicomba continua a ser um dos municípios mais pobres e atrasados, Chipinda também é um dos municípios esquecidos, onde até existem pontes de pau a pique, onde o carro não passa. E a Igreja Católica, na voz do próprio padre Benedito Capinhala, nós já ouvimos, portanto, ele a contornar rios pela nascente, tudo porque na via direita não é possível fazer a evangelização. Será que devemos continuar com este ambiente, ou se queremos então uma UILA desenvolvida tal como foi no tempo do colono, então estaremos mais unidos, esquecermos as línguas, esquecermos as regiões onde nascemos e partirmos então para a meritocracia quanto aos cargos?
Olha, a minha visão é a de muitos líderes. Aliás, sabe, por exemplo, que a SESC produziu aquela reflexão, aquele parecer sobre as autarquias quando se debatia, não é? Portanto, que tipo de modelo serviria para Angola, não é? Será o gradualismo regional ou geográfico ou institucional? Eu vou, olhando para a UILA com todo o seu potencial, não é? Com todos os seus quadros, olha, por acaso, ultimamente temos um governador que é muito bem formado e então tem feito um grande esforço, que era o anterior, Luís Nunes, não é? Uma boa parte do gasto urbano ele melhorou, não é? Enfim, que era o atual, tem feito um grande trabalho. Agora, sem o poder descentralizado, sem a capacidade de as valências locais, sabe, na UILA tem um grande número de empresários, tem gente muito criativa, tem pessoal que tem estaleca, experiência. E a Namíbia está aí bem por perto e buscam know-how, buscam equipamentos. Mas enquanto o poder político estiver centralizado e nós todos estivermos atrelados a ele, nós não vamos abrir as asas. Uma coisa pequena, tem que querer uma viatura, esquece o problema da República. Uma ambulância, a ministra. Não é? Isto não pode ser assim. O potencial que temos aqui é imenso. Nós aqui na Uila mandaríamos nosso granito, por exemplo, no nosso mármore, mandaríamos no peixe que nós temos, mandaríamos nas terras, mandaríamos em tudo, não é? Iríamos organizar, ajudar as vilas locais a terem suas receitas, a parte da sua produção. Iríamos criar uma grande indústria de transformação alimentar, agroalimentar, enfim, tudo isto. Isto porque está centralizado. Sabe que a história reza, a primeira autarquia nasceu em 1913. O primeiro conselho, claro, era um conselho feito de europeus, não é? Mas pelo menos é um modelo que, portanto, inspirou o desenvolvimento. Se nós chegarmos a níveis iguais ou superiores ao colono, quando tivermos conselhos locais que possam realmente levantar o potencial local, enfim, e a partir do potencial local, possa projetar o desenvolvimento. É só assim que nós podemos realmente ajudar a avançar com o desenvolvimento da Uila. Fora disso, atrelado como estamos ao poder central, não é? De gente que não conhece o nosso potencial, é impossível. Não vamos até lá. Não só falo da Uila, mas também de toda a região sul. Né? Da região da vaca, a região do leite, da ordenha, que poderia ter uma grande indústria de transformação, portanto, dos derivados dos animais, né? Em carne, em leite. Não temos isso porque, enfim, dependemos tudo, não é? De uma métrica situada no Palácio da Cidade Alta, em Luanda, que não nos faz avançar. Por isso que eu sou. As autarquias não são uma panaceia. Não são uma varinha mágica para, enfim, abracadabra resolver tudo. Não. Mas é um processo diferente, porque é construído em comum. Todos colocam as suas valências. Há debates acesos. Há desacordos, é verdade, mas, no essencial, as pessoas poderão aprender a levantar suas prioridades e, ao levantar as prioridades, poderão também aprender a fazerem, portanto, projetos a curto, médio e longo prazo. Enfim, projeto de pequeno, médio e grande envergadura. Avaliar, tem direito a falhar, que é a sua opção, mas, de certeza, dessas falhas serão lições que os mais novos poderão prosseguir e fazer grandes coisas.
Ainda assim, os nossos microfones estão à sua inteira disposição para uma mensagem aos nossos angolanos aqui na região sul e não só, que quando ouve o Padre Pio falar, ficam atentos porque sempre é uma nova para as suas vidas.
Bem, mensagem, eu queria de fato augurar a todos, irmãos e irmãs, enfim, a condenação de uma Santa Páscoa, bem vivido na ressurreição do Senhor, a nossa luta para ajudar a primeira pessoa humana está ligada, diríamos assim, à própria redenção que Cristo operou em nós, não é? Na sua paixão, morte e ressurreição. E como cidadãos, nunca deveremos relegar para segundo ou último plano os nossos direitos e deveres. Deveremos sempre lutar para que a Angola saiba que, infelizmente, muitos indicadores democráticos têm estado em crise em Angola. Há muitos jovens agora a sair do país, por exemplo. Os espaços públicos estão complicados. A censura voltou aos meios de comunicação social públicos. Enfim, a intimidação está presente. A violência policial ainda é um facto. Não ocorreu a despartidarização do aparelho do Estado. Está tudo, do ponto de vista da democracia, tirando os pequenos avanços, está quase tudo por fazer. Mas nós cristãos nunca perdemos as esperanças. Não partimos para a agressão, não partimos para o desespero, que sabemos que a nossa esperança nunca morre. E Cristo ajuda-nos a fazer vencer as causas que parecem terem sido esquecidas. A justiça sempre vai triunfar. O bem vai triunfar. A democracia em Angola, um dia, tenho fé, vai brilhar como a luz do sol. Não é? As autarquias vão acontecer, enfim, o desenvolvimento das comunidades vai acontecer, o desenvolvimento da área da segurança alimentar vai ocorrer e, nisso, a cidadania vai ser mais fortificada. Portanto, esse é o meu tom de esperança que gostaria de deixar, enfim, para todos os que nos escutam neste momento.
Muito obrigado. Olha, ouvíamos aqui o padre Pio Wakusanga, e nós estamos aqui no município dos Gambos, onde se encontra para já esta grande igreja, esta grande paróquia, que trabalha dia e noite com as comunidades sofredoras. Senhor padre, como que chama esta paróquia, o nome verdadeiro desta paróquia?
Esta é a missão de Santo Antônio dos Gambos. Os Gambos têm duas paróquias, portanto, temos a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que está na cidade do Xianje, e temos esta, a Missão de Santo Antônio dos Gambos, que foi fundada pelos padres espiritanos em agosto de 1895. Depois abandonaram, mas nós a retomamos, e pronto, devagarinho, não é? Está a crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Padre. E desejamos então um bom trabalho nesta grande luta que tem feito, uma luta que não tem preço. Só mesmo Deus sabe compensar o trabalho que o seu padre tem vindo fazer, quer a partir das crianças, que agora começam já a ter luz para a sua escolarização, assim como as mulheres sofredoras, que agora vão ter apoios para já nestes projetos agropecuários, e também os homens, que têm muita esperança de que, estando com Deus, estamos com tudo.
Muito obrigado, irmão Chicoca. Obrigado por esse espaço. Eu tenho fé. A fé e a esperança nunca me abandonaram, porque esse não é o meu trabalho. Fui cá chamado. A esta altura teria recebido o meu doutoramento, estaria a ser acadêmico nas universidades ali da Europa. Mas pronto, Deus me chamou para estar aqui com as crianças e com o povo. E Deus é grande. Esta causa, pelos pobres e por Deus, vai triunfar. Muito obrigado.